Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela. E obrigado a todos que já estão esperando. Muitos já ficam lá na expectativa. E é para vocês que a gente manda esse bom dia, esse abraço. E agradece pelo carinho da sua audiência, né? Você sempre prestigiando a gente. E a gente está aqui para fazer aquele resumo das principais informações do dia na companhia de Jalber Pereira e toda a produção. Com a colaboração de Tereza Cristina, a nossa coordenadora de jornalismo. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E olha, esta terça-feira promete bastante, viu? Mais de 80 municípios no estado estão sob alertas de chuvas intensas.
E que começa a chover na capital do estado, né? Porque a chuva está demorando por aqui. Mas as chuvas também têm dificultado o resgate de vítimas após a queda da ponte que liga o Maranhão ao Tocantins.
E também o IBAMA, o Instituto Nacional aí de... O IBAMA, o órgão responsável por preservação ambiental, e confirmou, viu, Humberto, pequeno vazamento de ácido sulfúrico no rio Tocantins.
Prédio comercial é esvaziado após princípio de incêndio. Isso aconteceu no centro da capital?
Pastor Aziel Gomes sofre grave acidente de carro no interior do estado.
Nós vamos trazer também a posse dos novos deputados na Assembleia Legislativa, a visita deles ao Palácio dos Leões, onde foram recebidos pelo governador Carlos Brandão, e algumas novidades na medicina. Tudo isso você vai acompanhar por aqui, porque está começando
o Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 7 de janeiro de 2025 e mais uma vez o seu nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão e também aqui no canal Central de Notícias Brasil. Queremos agradecer também, Jalber Pereira, mais de 2 milhões de pessoas que visualizaram o canal Central de Notícias Brasil nos últimos 28 dias. Hoje deve estar caindo um dinheirinho na conta da Central de Notícias Brasil. Não é muito, mas obrigado a todos vocês que têm nos prestigiado e feito com que o YouTube comece a perceber que nós existimos.
É para iniciar o crescimento. Você falou, Humberto, eu lembrei de uma situação que começou lá na minha cidade, na época de criança. O rapaz tirou 2 na prova e a professora acabou reclamando. Poxa, você é aluno inteligente, você tirou 2. Ele disse, não, eu comecei bem, que a gente começa a conferir de 1.
Exato. Então, nós estamos começando a conferir aí o primeiro pagamento. Exatamente. Do YouTube para a Central de Notícias depois de muitos anos de ralação por aqui, né? Mas, obrigado a todos e continue. E eu peço para você não esquecer de deixar o seu like, dizer que gostou aqui no programa, deixar o seu comentário também, tem muitos assuntos que merecem a sua participação e que é bom que você também colabore conosco. Ontem abri o programa pedindo para a colaboração de todos vocês, para que a gente possa aqui levantar algumas bandeiras de conscientização da população. Vamos elaborar também algumas campanhas, né, educativas, para aproveitar todo esse espaço que nós temos aí, que você faculta para a gente na sua rádio, na sua televisão. Vamos usar isso para o bem, né? Vamos trazer as informações que a população mais precisa, as novidades que nós estamos tendo na área de medicina, a parte preventiva, de como cuidar também do lixo, do nosso planeta. A conscientização no trânsito, uma série de coisas que a gente precisa estar sempre voltados aqui e não esquecendo da base fundamental, que é a célula da nossa sociedade, a célula mãe, que é a nossa família, o relacionamento que nós temos com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos parentes como um todo. Devemos olhar para dentro de nós mesmos, rever alguns conceitos, alguns valores, para que a gente possa continuar avançando. E é nesse sentido que a Central de Notícias Brasil se propõe a continuar trabalhando. E vamos fazer o alerta, né, para os municípios. 80 municípios do estado do Maranhão podem ter chuvas intensas ainda nesta terça-feira. Em algumas regiões já está chovendo bastante forte. Quem tem as informações é ela, a repórter Tereza Cristina.
Todo o Maranhão está sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas até amanhã desta terça, dia 7. Além do alerta amarelo, outros 80 municípios estão inseridos também num alerta mais severo, laranja, onde as chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 km por hora. Entre os municípios inseridos nesse alerta estão Açailândia, Arame, Balsas, Barra do Corda, Bom Jesus das Selvas, Campestre do Maranhão, Colinas, Davinópolis, Estreito, Gonçalves Dias, Graça Aranha, Grajaú, Imperatriz, Jatobá, Loreto, Nova Colinas, Nova York, Pastos Bons, Sambaíba, Sucupira do Norte, Tuntum e Vila Nova dos Martírios. Todo
é isso, são 80 cidades, então uma lista muito grande. Você pode dar uma conferida no portal centraldenoticiasbrasil.com para ver se o seu município está inserido nessa lista aí dos municípios que estão sobre esse alerta de chuvas intensas. E aí você deve tomar aqueles cuidados, né, que a Defesa Civil sempre orienta, né? Se está no período aí dessas ventanias, de raios também, a incidência de raios, você deve se proteger, ficar embaixo de alguma coisa, não de árvore, não pode ficar debaixo de árvore. Diz que o veículo é um dos lugares mais seguros para você ficar.
Dentro de casa ou dentro do carro?
Dentro do carro, desde que você também não fique tocando nos metais, na parte metálica do veículo. Em cima do sofá, né? Em cima do sofá é uma dica boa para você ficar na hora do...
Não é bom também ficar com o celular na mão, que atrai raio.
Isso. Esse cuidado com o celular nós devemos ter, principalmente o pessoal que gosta de ficar com o celular descarregou, ele diz, mas eu não posso ficar longe do meu aparelho celular, aí fica trabalhando com o celular ligado na tomada. É perigoso mais ainda.
Para falar a verdade, o ideal é você botar para carregar o aparelho e desligá-lo. Esse é o correto.
Pois é. Chuvas dificultam também o resgate de vítimas após a queda da ponte que ligou Maranhão ao Tocantins. O Madison Euler tem as informações.
Duas semanas após a queda da ponte na divisa entre os estados de Tocantins e Maranhão, equipes continuam o trabalho de busca. Três pessoas seguem desaparecidas. No último sábado, mais um corpo foi resgatado nas proximidades dos destroços da ponte no rio Tocantins. Com ele, o número de mortos retirados do rio chegou a 14, segundo a Marinha do Brasil. Desde o início das buscas, iniciadas ainda no dia 22 de dezembro, 42 mergulhadores da Marinha e do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Pará e Tocantins se revezam nas buscas e inspeções aquáticas. A escuridão, por causa da profundidade e o tempo chuvoso na região, tem sido obstáculos para a conclusão dos trabalhos de resgate dos corpos. Além de ter aberto uma sindicância para apurar as responsabilizações pela queda da estrutura, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o gestor da BR-226, da qual a ponte faz parte, informou que a prioridade é o resgate e só depois vai anunciar uma data para a demolição e retirada do que ficou da estrutura. Sobre o início da travessia de veículos e pedestres no rio Tocantins, entre a cidade maranhense de Estreito e Aguiarnópolis, no Tocantins, o DENIT informou que está atuando junto às empresas responsáveis para garantir o cumprimento das condições exigidas pela Marinha do Brasil na montagem de acessos e do atracadouro, para as balsas começarem a operar. As balsas só devem entrar em operação após a assinatura do contrato e a conclusão das exigências. Segundo o DENIT, o trânsito nas balsas não terá qualquer custo para os cidadãos. Além da população em geral, as embarcações poderão transportar carros de passeio, ambulâncias e caminhonetes. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Pois é, muito obrigado ao Madison Euler pelas informações. Jabir Pereira, nós temos a informação, acabamos de receber agora há pouco a informação do DENIT, de que os técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte iniciaram as vistorias nas pontes que foram afetadas pelas cheias dos rios em decorrência das severas chuvas que atingem todo o Brasil. Foi enviado uma determinação da Direção Nacional do DENIT para todas as 26 departamentos estaduais para que sejam feitas vistorias em todas as pontes onde passam as estradas federais, que passam pelos rios nas estradas federais, para verificar a situação dessas pontes e aquelas que estão em situações de maior risco, que seja determinado aí o reparo, a manutenção dessas pontes o quanto antes. Então, já chegou um pouco atrasada essa orientação.
E que, né, aquelas que apresentarem estado mais avançado aí de degradação seja dado como estado de emergência. Porque veja só, se aquela ponte de estreito o governo federal tivesse dada como estado de emergência, não teria passado por toda aquela burocratização para a escolha da empresa e aquela tragédia teria sido evitada. Porque foi uma tragédia anunciada. Você lembra aqueles vídeos que chegamos a mostrar com os nossos repórteres da região, também o vereador que se preocupava muito, vereador lá do, já do estado vizinho, e mostrar. Então aquilo ali faltou em talvez um pouco mais de sensibilidade. Até vi algumas pessoas falarem mal do governador do Maranhão, até mesmo lá do Tocantins. Assim, muita gente não sabe. O governador, ele pode ajudar? Pode, mas não é de responsabilidade. As rodovias federais ou as pontes não são de responsabilidade dos governos, são de responsabilidade do governo federal através do DENIT. Agora, quem poderia fiscalizar seria também os deputados federais e também os senadores, mas não é de responsabilidade do governo, nem no estado do Maranhão e muito menos do Tocantins.
E continuam as preocupações lá na ponte sobre do rio Tocantins, no local onde foi a ponte de Zabu, com o vazamento do ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, Jalber Pereira, quem já viu alguma experiência com ele, ele é capaz de corroer até o inox, até a colher, né, que você usa. Eu já vi fazendo experiência com esse ácido, uma pequena mistura desse ácido dentro de um copo d'água, ele simplesmente dissolve o ácido. Então ele é um ácido bastante perigoso e é um alerta aí por parte do IBAMA de que houve um pequeno vazamento lá na região.
Foi sim, Humberto, houve um vazamento lá na região, mas ainda não há, não há em grandes proporções, então por isso não dá, a população não pode ficar. Claro, tem que ficar no estado de atenção, mas não há motivos ainda para preocupação. Tanto é que no final do ano passado, ano 2024, o ano acabou agora há pouco, segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do próprio estado do Maranhão, havia relatos de que parecia a carga ainda intacta. Mas aí, devido a mudanças na dinâmica do rio, o que deve ter sido agravado também pela queda lá da ponte entre Estreito e a cidade lá do Tocantins, então com isso deve ter apresentado essa alteração. Também o que pode ter acontecido foi devido à abertura de comportas da hidrelétrica lá de Estreito, que pode ter também contribuído para esse vazamento. Então, foi constatado esse pequeno vazamento, mas em pequenas proporções, o que não há motivo para desespero da população.
Pois é, uma outra notícia que acabou repercutindo bastante, principalmente aqui na região metropolitana, foi do incêndio, um princípio de incêndio que aconteceu em um prédio no centro da capital. No início da tarde de ontem foi registrado esse princípio de incêndio numa sala do 14º andar do edifício comercial Office Tower, que fica no bairro Jardim Renascença, em São Luís. No momento do incidente, o prédio precisou ser evacuado, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. O princípio de incêndio foi logo controlado e não houve registro de feridos. A ação do Corpo de Bombeiros, as atividades do edifício foram retomadas e ainda não há informações sobre as causas do acidente. Deve ser, olha, então, você estava percebendo aí as imagens. Você vê num prédio desse, que é um prédio totalmente moderno, tem aquele sistema de elevadores que você simplesmente digita um número, o sistema que escolhe o elevador que você vai seguir, né? E é todo automatizado. E aí, Gelber Pereira, o grande problema num prédio desse é que numa hora de uma evacuação dessa, de um trabalho desse para esvaziar todo o prédio, todo mundo tem que usar as escadas, não pode usar o sistema de elevadores. E aí estabelece aquele pânico,
acredita-se
aquele corre-corre.
Imagina, Gilberto, que tem gente que deve trabalhar lá há mais de 5 anos, talvez nem tenha usado essas escadas.
Quem está no 14º andar, às vezes não sabe nem por onde é as
agora,
escadas.
É o que chama a atenção,
para descer.
Um prédio como esse, que foi feito há poucos anos, deve ter também um sistema moderno de anti-incêndio, entendeu?
Isso, deve ter.
Aí isso deve ter contribuído bastante.
Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo, e depois do intervalo temos outras informações, inclusive na área policial. Segure.
Estamos apresentando Central Manhã. A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais. Estamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã que está aqui de volta e obrigado a todos pelo carinho da audiência. O Elivaldo Ramos daqui a pouco conosco, o pessoal também do canal Cidade Verde, mandando um bom dia para Humberto Fernandes, um abraço para os nossos ouvintes na cidade de Mirinzal. Grande abraço ao Max Baeta, ao David Luiz e a todo o pessoal. O Antônio Sobrinho, lá mandando bom dia também para todos que acompanham o Central Manhã, lá da cidade de São João do Caru. Ribamar Fernandes também mandando bom dia lá da cidade de Teresina, no Piauí. E o nosso amigo Max, lá da cidade de Balsas. A todos, né, o nosso muito obrigado aí pelo carinho da audiência de vocês. Vamos prosseguindo com o nosso programa, recebendo aqui sempre muitas informações, mas nós vamos a Balsas, né, Jalber?
Vamos com o repórter Antônio Marques, que ele tem informações aí atualizadas sobre aquele caso que aconteceu lá em Grajaú, envolvendo aí um vereador que acabou tendo aí, teve uma tentativa de homicídio contra ele, teve o confronto dos policiais com os suspeitos e acabou acontecendo uma morte. Vamos conferir.
Na manhã deste último domingo, o vereador Pedro Moraes, mais conhecido como Pedim do Remanso, foi alvo de ações criminosas. Cerca de 8 homens armados tentaram invadir a casa do vereador. O ataque aconteceu no povoado Remanso, aproximadamente 18 quilômetros da cidade de Grajaú, onde os criminosos fortemente armados dispararam contra a residência do parlamentar. Durante a ação, os suspeitos roubaram uma caminhonete de modelo S10 de cor vermelha de uma comerciante da cidade de Grajaú. O veículo foi localizado posteriormente pela polícia militar em uma estrada vicinal. No interior do veículo foi encontrada uma supermetralhadora utilizada no crime. O ataque deixou a população em estado de choque. Vários estabelecimentos comerciais e residenciais foram atingidos pelos disparos, evidenciando a intensidade do confronto, além de mensagens deixadas pelos criminosos. Os marginais conseguiram fugir para a mata fechada. A Polícia Civil do Maranhão, juntamente com a Polícia Militar, no comando do Major Leandro, e o Centro Tático Aéreo está em Grajaú na tentativa de localizar os 8 indivíduos. O delegado Brito Júnior confirmou o óbito de um dos criminosos que foi identificado como Guigui. Ele é filho de Grajaú e morador do povoado Remanso. Ele foi morto em confronto com a polícia militar nas terras dos pais dele. Guigui estava junto com outro comparsa no momento da perseguição. O homem não teve sua identidade divulgada. Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques.
Muito obrigado, repórter Antônio Marques. Um abraço a todos vocês que nos acompanham no sul do Maranhão, o pessoal de Fortaleza dos Nogueiras, o pessoal de São Raimundo das Mangabeiras, o pessoal da região de Balsas, também de Tasso Fragoso. E se falando de Tasso Fragoso, nós tivemos aí um acidente envolvendo o pastor Oziel Gomes, da Assembleia de Deus do Tirirical, aqui em São Luís. É um grande líder evangélico, conhecido nacionalmente. É um grande pregador, tem muitas pregações dele e também muitas colocações feitas por ele nas redes sociais de grande repercussão. Ele sofreu um grave acidente após retornar de um culto da posse do pastor lá de Tasso Fragoso, no sul do Maranhão. Esse acidente aconteceu próximo à cidade de Formosa da Serra Negra. O veículo perdeu, eles perderam o controle, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, o veículo capotou. Ele estava acompanhado do genro, o André Lucas Fernandes Pinto, e do motorista, o Maurício Taylon Cutrim da Silva. Apesar da gravidade do acidente, nada sofreram, apenas algumas escoriações, e em um vídeo o pastor disse que ele atribuiu ao salvamento dele a uma intervenção divina. Vamos conferir.
Olha o jeito que eu estou aqui, ó. Livramento do céu. Olha o tanto de coisa ali dentro, onde nós. O carro encostou. E foi impactado aqui, ó. Olha o jeito.
Realmente, né, pelas condições, o carro deve ter capotado, depois voltado para a posição normal e ali as pessoas, passageiros, pessoas que estavam no veículo, não sofreram grandes lesões.
Eu acredito, Humberto, que tenha sido, claro, intervenção divina, e acredito também que seja pelo estado de segurança com que os ocupantes estavam no veículo. Numa situação dessa, se não está com cinto de segurança, possivelmente eles teriam sacado do veículo.
Quando eu soube dessa notícia, lembrei-me do pastor Estevão Ângelo, que era o presidente das igrejas da Assembleia de Deus aqui no estado do Maranhão, um grande líder religioso, um pastor que tinha uma pregação e tinha uma autoridade religiosa muito grande, e ele chegou a comentar que gostaria de morrer no púlpito da igreja, né? Quando ele estivesse lá pregando e ali ele fosse levado do lado do púlpito da igreja, mas infelizmente aconteceu completamente diferente do que ele desejava, do que ele imaginava. Quando ele sofreu um acidente, o carro bateu de frente com outro veículo na saída de São Luís, o carro simplesmente se espedaçou e ele ali perdeu a vida. Foi um trágico acidente que chocou muita gente na época, o falecimento do pastor Estevão Ângelo de Souza.
Se for aquela estrada, Humberto, que ele está pensando aqui, que vem de Imperatriz para sair
para a Formosa de Serra Negra, né?
Essa estrada foi feita recentemente, porque há uns 4 anos a gente passou por lá e era difícil. Mas o que deu para observar nas imagens é que a rodovia foi feita, remontada recentemente. Pelo menos a pequena imagem que a gente. Talvez o motorista tenha abusado um pouco mais da velocidade, e quando chegou na curva não deu mais tempo.
Ainda falando sobre acidente de trânsito, um ônibus que saiu de Tutóia, transportava o pessoal para São Luís, acabou pegando fogo já próximo à cidade de Brejo. Mas para saber mais informação sobre esse assunto, nós vamos falar com o nosso repórter Elivaldo Ramos. Bom dia, Elivaldo, tudo bem?
Bom dia, Humberto, bom dia, Jalber, bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Central Manhã. Pois é, as imagens mostram aí uma nuvem de fumaça se alastrando, né, neste perímetro aí, e mostram também as chamas consumindo completamente o veículo, né? Este ônibus partiu de Tutóia em direção a São Luís, na linha que faz aqui na altura do perímetro ali nas proximidades da cidade de Brejo, no Maranhão. O ônibus pegou fogo. Segundo informações, todos os ocupantes e também os tripulantes, né, do ônibus conseguiram sair a tempo antes das chamas consumirem todo o veículo, conseguiram também retirar as bagagens. Felizmente, não há registro de vítimas, nem de feridos. Segundo informações, que chegou à nossa redação por volta das 10h30 da manhã, quem passava por lá registrou o momento em que o ônibus estava sendo consumido pelo fogo. Essas imagens mostram aí a dimensão do que foi esse incidente, né? O ônibus ficou totalmente destruído. A empresa Solitu ainda não divulgou nenhuma nota informando as possíveis causas do incêndio. A gente tentou contato com a empresa, também não conseguiu, Humberto, mas as pessoas que estavam lá relataram momentos de pânico, de preocupação na hora que o incêndio começou a tomar conta do veículo. Como as imagens mostram, né, e tem imagens aí depois, o ônibus ficou totalmente consumido pelo fogo. Uma nuvem espessa e bem alta de fumaça escura podia ser avistada à distância por quem passava pela região. O trânsito ficou lento nesse perímetro aí e as autoridades foram acionadas, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, para averiguar quais as possíveis causas desse incêndio neste veículo, Humberto. Mas, Jauber, felizmente não houve vítimas.
A intensidade do fogo é assustadora já. Para quem estava assistindo de próximo ali, felizmente todo mundo teve tempo para sair do veículo e para carregar e levar os seus pertences, né? Infelizmente aí um grande prejuízo material para o proprietário da empresa do ônibus, né?
É da empresa Solitur, uma empresa que faz aqui a linha de Tutóia a São Luís. Essas imagens aí, feitas após o incêndio, mostram como é que ficou o estado do veículo, né? Completamente destruído, completamente consumido pelo fogo. Humberto, Jauber, por aqui também começa a chover, tá? Já começa a aparecer as primeiras chuvas aqui atrás de mim. Não sei se dá pra ver, um chuvisquinho de leve caindo, né? E a gente manda aqui um abraço também para os nossos colegas, colaboradores aqui da Rádio Independência, Liderança FM, o Edmir Carlos e o Vitor Almeida, que estão lá de plantão, transmitindo, retransmitindo ao vivo o Central Manhã. Humberto, Jauber, é com vocês.
Mas não dá para falar de Tutóia sem falar no turismo. Como é que está o turismo aí no mês de janeiro? Aqui na capital do estado, a informação que nós tivemos é que o período de férias de janeiro continua muito movimentado aqui, com a lotação dos hotéis, de pousadas e muita movimentação nas ruas. Aí em Tutóia, o mês de janeiro, todo mundo já voltou ao trabalho ou o turismo continua forte aí nesse período?
As pessoas que trabalham aqui com turismo não param, né, Humberto? Elas continuam trabalhando o ano inteiro para receber os turistas aqui, receber da melhor forma. Ontem mesmo, à tarde, eu visitei aqui o porto da cidade, o nosso porto, que recebeu aqui toda uma infraestrutura aí do governo do estado, uma obra realizada pelo município, foi concluído recentemente. O porto está bonito, ficou mais bonito ali o ponto de embarque, e eu avistava, percebi ali uma movimentação intensa de vários turistas que utilizam ali o porto para embarcar e fazer o trajeto aqui, o passeio pelas ilhas do Delta. São várias ilhas aqui que ficam pertinho da gente no nosso litoral e todo mundo que vem para cá ou faz um passeio nas dunas ou visita um balneário, que a gente tem vários balneários aqui bonitos de água doce, ou faz esse passeio aqui pelas ilhas do Delta. A movimentação aqui é muito intensa. Essas férias aqui, a expectativa é que o município, que a cidade receba muitos turistas. A gente conversando também com algumas pessoas aqui das pousadas, boa parte delas já está com a lotação quase 100%.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, que continue, né, o pessoal visitando a região de Tutóia e deixando bastante dinheiro aí, principalmente esse pessoal que vem do exterior, que vem de fora, né?
Muitos franceses, né? Os franceses, os europeus gostam de visitar essa região aqui.
Pois é. E os youtubers estão começando a mostrar mais também essa região, está chamando a atenção deles, e a divulgação desses vídeos, quando as pessoas lá de fora que vivem naquele marasmo só brincadeira, claro, estão no primeiro mundo, eles também pegam no pé da gente, porque dizem que aqui nós somos terceiro mundo. Que venham para o terceiro mundo, porque nós sabemos que aí
inclusive
hoje, por exemplo, nos Estados Unidos há uma expectativa de uma nevasca que pode atingir 60 milhões de pessoas. Vocês que estão nos Estados Unidos, fujam daí, venham para o Nordeste do Brasil, que aqui tem muito calor, tem muita água, tem muito sol, que dá para vocês curtirem enquanto passa a nevasca por aí, né?
O pessoal dos Inclusive, Humberto, uma última notícia aqui rapidinho, uma última informação aqui rapidinho. A Praia do Arpoador, a nossa praia famosíssima aqui, né, que tem um campo de dunas muito bonito, que tem também várias lagoas entre as dunas, entre elas a Lagoa do Maceió, nosso maior destaque. Neste fim de ano, recebeu uma festa internacional. Uma festa aqui que tinha a presença de pessoas de vários países, vários DJs de vários países. Foram 3 dias de festa lá nas dunas do Arpoador, na praia aqui do Arpoador, a Praia do Amor, que fica ali margeada por um campo de dunas. Tá? Essa festa repercutiu aí internacionalmente. Foram 3 dias de festa nas dunas de Tutóia.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos. Bom trabalho por aí. Continue apurando e trazendo as informações ao vivo aqui dentro do Central Manhã e na Central de Notícias Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com muitas outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã, sempre trazendo as últimas informações para você que nos acompanha pela sua emissora de rádio e pela sua televisão. E agora tem uma notícia importante para você que já retransmite o Central Manhã ou para você que já retransmite outros programas da Central de Notícias Brasil, como o programa Central Esporte com o Jalber Pereira, o resumo das informações do mundo esportivo, com o repórter Carlos Roger, o Ronda Central, o Jornal Central com a repórter Tereza Cristina. Se você ainda, a sua emissora de rádio ainda não está transmitindo na internet, para você mandar o seu link, né, para os seus amigos, para os seus familiares, as pessoas que moram distantes, as pessoas que moram fora do Brasil, que gostariam de ouvir a programação da sua emissora aí na sua cidade, a Central de Notícias Brasil está dando de presente para você um servidor para você colocar a sua rádio na internet. Portanto, se a sua rádio ainda não está na internet, você vai ganhar um portal de presente e vai ganhar um aplicativo para você compartilhar o link para seus amigos, para seus familiares. Espero que seja uma contribuição, pelo menos modesta, da parte da Central de Notícias, mas queremos contribuir para que os 217 municípios do estado tenha a recepção das informações com seriedade, com responsabilidade, com compromisso, e que você também possa interagir mandando a notícia da sua região para repercutir através da rede, dessa maior integração de rádio e de televisão do estado do Maranhão e agora para o Brasil, com o trabalho da Central de Notícias do Brasil. Agradecemos o Jota Queiroz, e aí você pode entrar em contato com a nossa produção. Se você ainda não tem o contato, vá lá no portal centraldenoticiasbrasil.com e aí você procura o contato aqui do pessoal técnico, da área técnica da Central de Notícias Brasil, entre em contato que você vai ganhar de presente aí. Nós estamos tendo algumas dificuldades e aí nós vamos também convocar aqui, convidar com todo carinho os empresários, né, do do nosso estado, pequenos, médios, grandes empresários, para juntos fazermos uma doação de pelo menos 100 computadores. Nós precisamos atualizar pelo menos 100 computadores das emissoras de rádios parceiras da Central de Notícias, porque nós temos um novo sistema e a maioria dos computadores, devido às condições financeiras das emissoras de rádio, muitas delas enfrentando sérias dificuldades financeiras, não tiveram condições de comprar um computador dessa nova geração, pelo menos a partir da sexta, sétima, oitava, décima geração, precisa de um computador atualizado para receber os softwares, para receber os programas e ter aí uma melhor qualidade na sua transmissão. Vamos fazer essa campanha, vamos lançar essa campanha, já temos alguns empresários que vão colaborar conosco e nós queremos fortalecer essa ligação, essa relação da capital do estado com todos os 217 municípios, independente do tamanho do município, seja a cidadezinha menor, mais distante, que esteja lá esquecido muitas vezes pelas autoridades, mas nós queremos chegar a elas com informação de qualidade. Esse é um dos nossos desafios, é um dos nossos propósitos e quero contar com vocês. O Jota Queiroz está dizendo que está sendo retransmitido com muita audiência, com audiência total, na cidade de Vitorino Freire, Lago da Pedra. E por aqui a chuva também chegou. Mande um pouquinho dessa chuva pra gente, aqui o clima amanheceu hoje melhor.
Tá chovendo já.
Tá começando. Ah, já estão percebendo aqui pelo vidro, né, que dá pra perceber que já começou também a cair uma chuvinha por aqui. Jauber Pereira, mas nós temos gente nova chegando na Assembleia Legislativa?
Pois é, Alberto, ontem a presidente da Casa Legislativa do Estado do Maranhão, a Iracema Vale, a deputada Iracema Vale, ela empossou 4 novos deputados em cerimônia realizada lá no auditório Fernando Falcão, que é o auditório principal da Assembleia Legislativa. Quem tem mais detalhes é a nossa repórter Milena Dutra. Vamos acompanhar.
Passam a integrar a Casa Legislativa maranhense os deputados Catulé Júnior, Edson Araújo, João Batista II e Kekê Teixeira. A posse dos novos parlamentares aconteceu na sede do Legislativo com a presença da presidente da ALEMA, a deputada Iracema Vale.
A gente está muito feliz recepcionando os novos deputados, são companheiros valorosos que fizeram um grande trabalho anteriormente e também na campanha e agora chegaram à cadeira na Assembleia Legislativa. Está bem diversificado, é um de cada partido, é um de cada segmento diferente, mas a gente está confiante que vamos fazer um grande trabalho juntos.
Os parlamentares passam a ocupar as vagas deixadas pelos ex-deputados Hilda Amaral, Rafael, Juscelino Marreca e Roberto Costa, que assumiram prefeituras no interior do Maranhão. Catulé Júnior ocupa a vaga de Hilda Amaral, prefeito de Imperatriz. Edson Araújo substituiu o prefeito de Timon, Rafael.
Muito feliz, grande responsabilidade, chego com muita vontade, é para representar o estado do Maranhão, especialmente a região leste, a minha cidade, Caxias, e eu prometo que dedicarei muito esforço nessa missão, que com certeza será lograda de êxito.
Uma satisfação muito grande retornar aqui à Assembleia, já fiz parte dessa casa já por vários mandatos, desde 2010, 2014, 2018, que eu estou aqui na Assembleia desenvolvendo um trabalho voltado a defender os interesses, principalmente do setor pesqueiro do nosso estado. Essa comunidade, esse segmento da nossa sociedade que é muito humilde e que eu represento já há alguns anos.
O deputado João Batista II entrou no lugar de Juscelino Marreca, agora prefeito de Santa Luzia. Kekê Teixeira ocupou a vaga deixada por Roberto Costa, eleito prefeito de Bacabal.
As expectativas são as melhores, onde a gente chega aqui na casa para somar, onde já estive 4 meses como suplente e hoje efetivando como deputado. Venho a somar com a casa, somar com o Maranhão e dizer que é uma gratidão estar aqui.
Estou aqui, vou representar a região Tocantina, ganho mais um deputado estadual. Hoje são apenas 2 representando comigo. E tem a minha cidade de Cidelândia, a cidade que eu amo, que vou também levar bastante recurso ali para aquela região e a região Tocantins.
Vários deputados veteranos da casa prestigiaram a solenidade que aconteceu durante o período de recesso parlamentar. Representando o governador Carlos Brandão, o vice Felipe Camarão também prestigiou a cerimônia.
São experiências diferentes, são pessoas que já foram parlamentares, sejam municipais, sejam estaduais, e voltam para o parlamento. Tem um jurista, ou seja, eu acho que o povo do Maranhão vai ganhar muito, e eu tenho certeza que eles virão para contribuir votando os importantes projetos para o povo do Maranhão.
Os novos deputados vão iniciar suas atividades parlamentares no dia 3 de fevereiro, com o fim do recesso parlamentar e com a posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Pronto, coisa bonita, né? Estamos vendo aí a representatividade de todas as regiões, de várias regiões do Maranhão, chegando os representantes na Assembleia Legislativa, defender os interesses, né, de suas respectivas regiões, do povo do Maranhão como um todo. E depois dessa solenidade na Assembleia Legislativa...
Só um detalhe, Humberto, que desses quatro governantes, esses quatro deputados que, novos, dois são do bloco governista, é o Catulé Júnior, que é do bloco do PSB, e também o Edson Araújo. Foi aqueles dois que ficaram logo como suplente daqueles 11, né, que foram eleitos pela, como do bloco governista do governador Carlos Brandão, e agora, com a saída do Rio do Amaral lá de Imperatriz e o Roberto Costa, acabam entrando para esses dois anos da legislatura que falta ser complementada.
Pois é, quem estava lá representando o governador Carlos Brandão? O vice-governador Felipe Camarão. Então, aí um entrosamento a essa relação, acabando com essa briga toda. Nós precisamos da união de todo mundo para trabalhar em benefício do nosso estado. São muitos desafios, muitos problemas para serem resolvidos. Precisamos de todo mundo. Falta vir agora o Carlos Lula, o Rodrigo Lago e o Otelino Neto. O Carlos Lula não tem sido muito feliz. Eu tenho uma admiração, respeito, carinho, né, pelo caso Lula, até mesmo pelo trabalho que ele desenvolveu durante a pandemia, alertando a população sobre os cuidados que deveria ser tomado, mas está sofrendo na internet depois que ele resolveu fazer crítica sistemática ao governador Carlos Brandão. A internet não tá, o pessoal da internet não está muito bem com ele, não, né? Muita gente se mostrando decepcionada com alguns posicionamentos.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas nós tivemos aí, depois da solenidade de posse na Assembleia, a visita ao Palácio dos Leões. E os novos deputados foram recebidos pelo governador Carlos Brandão, que destacou a importância da parceria entre o Executivo e o Legislativo para continuar desenvolvendo o estado do Maranhão. Tem alguma fala, Natão? Estão aí, mostrando aí as fotos dos novos deputados com o governador Carlos Brandão. É? E aí o governador Carlos Brandão, ontem, depois dessa solenidade, ele fez uma visita, e aí quando eu vi essa notícia, eu coloquei logo como destaque no portal centraldenoticiasbrasil.com, porque vejo a importância de um equipamento como esse na máquina pública. Daqui a pouco, Jovem Pereira, nós temos mais qualidade de atendimento, mais tecnologia para atender a população nos hospitais do estado, com fé em Deus, vamos caminhar para isso, do que na iniciativa privada. E aí foi implantada no hospital da Ilha uma câmera hiperbálica. O que que essa câmera serve, Jovem Pereira? Para você que sofreu queimaduras, né? O trauma que você tem da queimadura. Aí ela acelera a cicatrização. É um equipamento que acelera a cicatrização de pessoas que são vítimas de queimadura. E o governador Carlos Brandão foi lá para conhecer de perto esse equipamento e ver as pessoas sendo atendidas. Vamos conferir.
Olá pessoal, estamos visitando o Hospital da Ilha, o hospital público do nosso estado, um hospital de excelência. E aproveitamos para acompanhar uma sessão da câmara hiperbárica. É o único estado da federação que tem uma câmara hiperbárica dentro da unidade de queimados. Isso facilita o tratamento, facilita o acompanhamento e com certeza a gente tem resultados mais rápidos.
Então, estamos aqui falando diretamente do Centro de Queimados do Maranhão, inaugurado no ano 2023 pelo senhor. E esse ano de 2024, a gente adquiriu o tratamento pela câmara hiperbárica. Já atendemos mais de 200 pacientes queimados e mais de 300 sessões de câmara hiperbárica foram realizadas.
E aí, Thaís, como é que está o tratamento do Juliano, teu filho aí?
Está sendo maravilhoso. Depois que ele veio para a máquina hiperbárica, a cicatrização dele está sendo bem rápida. Com a máquina hiperbárica, poder maravilhoso, já a gente está em casa.
Que bom. Vou saber disso, que você está sendo bem cuidado aqui, junto com o seu filho. É isso aí, pessoal. Nosso governo avançando, investindo na saúde para prestar o melhor serviço à população. Eu quero aproveitar para parabenizar e agradecer a todos os servidores do Hospital da Ilha. Vamos continuar investindo e tratando a população com muito respeito e carinho.
Olha aí, daqui a pouquinho eu quero trazer aqui o Duarte Pai. O Duarte Pai. Eu tive a satisfação de conhecer o Duarte Pai já faz algum tempo, né? Onde o Duarte Júnior, que agora é deputado federal, foi presidente do PROCON, diretor do PROCON, presidente, né? Do PROCON, presidente. Durante um tempo, depois deputado estadual, né? Isso. E agora deputado federal. O Duarte era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, ainda muito jovem, e eu conheci o Duarte, dona Edna Mazouro. E agora eu tive o prazer de reencontrar o Duarte, agora um grande empresário. Duarte implantou a quadra de beach tennis, implantou academias, restaurantes. Está um espetáculo naquela região ali da Praia da Ponta da Areia, integrada ao Rio Poti Hotel, que está também recebendo agora um grande número de visitas. Então, eu quero mostrar depois essas instalações lá, porque eu fui recebido com muito carinho com Dona Tereza Cristina, com a Dona Gisele lá, quando ele percebeu que era nós que estávamos chegando, fomos recebidos com muito carinho pela família dele, por ele, pela filha, pelos parentes que estão trabalhando lá. Eu quero receber com muito carinho. Ele acabou me mandando um vídeo. Já bota logo o vídeo do Duarte Pai, que mostrando uma ponte que está sendo construída numa região do Araçagi que vai dar acesso ao prolongamento da Avenida Litorânea. Vamos ver esse registro aí do Duarte Pai que mandou pra gente. Veja, eu queria só mostrar também a parte do vídeo quando ele gravou isso.
Testemunhando que esse nosso governo
doutor, chamei de doutor Carlos Brandão. É um governador que faz, ele não promete, ele conclui, ele executa e ele faz. Para mim, como sempre achei, desde a época que ele era vice-governador, sempre achei uma pessoa excelente, preocupado com a comunidade, com o povo maranhense, certo? E vejam que coisa maravilhosa que ele está fazendo aqui no Araçagi, no final do Araçagi, construindo uma ponte. Isso aqui vai melhorar muito, facilitar muito o acesso à praia do Araçagi. Eu estou aqui mostrando a ponte que ele está concluindo, entendeu? Vai chegar até no final da praia do Araçagi, onde futuramente vai ser até ampliar a litorânea. Então, como eu digo para você, esse é o governo que faz. Esse não promete, esse conclui e executa. Parabéns, doutor Carlos Brandão, que é Duarte pai. Isso tem que ser divulgado. Vai valorizar.
Obrigado, então, Duarte pai, por ter enviado o vídeo aqui pra gente. Aí espero que o governador Carlos Brandão esteja assistindo aí essa... Eu não conhecia, não sabia dessa ponte, eu não costumo andar por aquela região, mas o que deu para entender ali é que é uma região do Araçagi que vai ter que dar acesso ao prolongamento da Avenida Litorânea, está construída essa ponte, ninguém sabia que essa ponte estava sendo construída. Tem a nossa produção já localizou aqui o Beach Club, que está sendo comandado lá pelo Duarte Pai. Vamos conferir. Ver se dá para a gente mostrar algumas imagens que tá no Instagram. Botou fogo o banheiro. Não. Tem o Beach Club, tem a parte do Beach Tennis, as quadras de Beach Tennis para você aí no final da tarde. Né? Qualquer horário você pode praticar. Né? Depois nós vamos selecionar as imagens, viu, Duarte? Se você estiver nos acompanhando, depois nós queremos mostrar e fazer umas imagens belíssimas aí para mostrar, até para chamar a atenção mais dos turistas. Mas o Duarte Filho tá um pouquinho revoltado. Tá aí, ó. Beach Club. Olha aí o espetáculo, Jalber Pereira. Ali de frente pra praia da Ponta da Areia, no Rio Poti Hotel, que é esse cenário belíssimo da região metropolitana de São Luís. Aí você chega lá, você tem acesso, aí você vai... Olha a qualidade das instalações. Aí depois ele foi chamar a família toda para contar a história do tempo que a gente se conheceu lá na TV Cidade, que a gente trabalhou junto na TV Cidade. Então é um local, olha aí, Jalber Pereira, você gostaria de passar um final de semana aí descansando um pouquinho, né? Tomando um banho, bonito, de piscina, né? Ou tem a opção da piscina, tem a opção da praia, qual das duas você prefere? Aí tem toda uma infraestrutura, olha, com esse cenário, e depois eu vou mostrar, selecionar umas imagens que mostram a estrutura de academia, das quadras de beach tennis, porque ficou realmente um espetáculo, um local muito aprazível. O Duarte Filho, né? Duarte Júnior, ficou meio, tá meio preocupado aí com as entregas do prêmio do Maracap, né? Está dando problema?
Pois é, Humberto, deputado, aí, como você já disse, ele expressou indignação com o caso de um consumidor identificado como Ramon, que teria, que não recebeu o prêmio que ele teria ganhado no sorteio do Maracap, que acontece sempre aos domingos. Então, há mais de 2 meses ele teria vencido, teria ganhado o prêmio e não teria recebido. Então, Duarte destacou que a situação configura uma grave violação aos direitos básicos do consumidor, o que caracterizaria, segundo ele, publicidade enganosa. O deputado destacou ainda que, caso seja confirmada essas irregularidades, as operações do Maracap no estado poderão ser suspensas judicialmente.
Claro. Pois é, ele foi bastante cauteloso porque ele acha que precisa ter um pouco mais de investigação para confirmar realmente o que está acontecendo com o Maracap, porque começaram a surgir algumas denúncias nas redes sociais sociais de prêmios que foram ganhos, não foram pagos, outros que foram pagos apenas parcialmente. Tem esses questionamentos, vamos apurar primeiro.
Se foi anunciado, o prêmio que foi anunciado tem que ser dado ao ganhador.
Pois é, mas a sua região foi beneficiada com diversas obras. Vamos conferir com você mesmo.
Em visita na região da Baixada Litoral Ocidental Maranhense, o governador Carlos Brandão cumpriu nesse final de semana agenda nas cidades de Pinheiro e Bequimão. Na Princesa da Baixada, o gestor estadual realizou a entrega de uma unidade do Viva Procon. A presidente do órgão estadual, Karen Barros, esteve presente e falou sobre os serviços a serem ofertados aos pinheirenses.
O novo Viva Procon que o governador Carlos Brandão entregou aqui em Pinheiro traz serviços e atendimento humanizado para a cidade e toda a região. Aqui nós temos atendimento de RG, CPF, carteira de trabalho digital, junta militar, Procon e muito mais.
Também em Pinheiro, Brandão entregou uma unidade do IEMA e vistoriou obras de recapeamento asfáltico e também vistoriou a ponte José Sarney, que fica na entrada da cidade, apresenta problemas estruturais e não passa por reparos há décadas. Ainda houve a entrega de um poço artesiano para melhorar o abastecimento de água na Vila Filuca. O prefeito de Pinheiro, André da Ralpinete, falou das ações do governo do estado na região.
Uma região, né, que precisa desse olhar, principalmente do governo do estado. Então é muito importante que nossa cidade de Pinheiro seja vista com bons olhos, seja reestruturada com obras importantes.
De Pinheiro, a comitiva do governador seguiu para Bequimão, onde realizou a visita técnica à construção de cerca de 17 quilômetros da barragem de Maria Rita e mais 11 quilômetros de rodovia, que vai ligar MA-106 até São Bento, passando pelos povoados Goiabal e Buritirana, em Bequimão. Na oportunidade, o governador destacou os avanços que a região vai receber com a conclusão das obras.
São 28 quilômetros que a gente vai levantar aquela estrutura, vai se formar um grande lago e, ao mesmo tempo, vai se transformar um grande parque aquático. Para a gente criar peixe, para a gente criar pátio, para fortalecer a agricultura familiar e até mesmo a questão do esporte aquático. E vai reduzir em 50 quilômetros, né, de quem vem de São Bento para o Cujupi. Isso vai se tornar mais próximo.
Também em Bequimão foram entregues a Praça da Família, equipada com uma quadra esportiva e parquinho, além de um escritório da AGED. Também houve a visita à reforma do Hospital Municipal Lídia Martins.
Jalber Pereira, Baixada Maranhense, né? O governador Carlos Brandão já vi ele afirmando em algumas ocasiões que diz que as outras regiões, claro, merecem atenção por parte do governo, mas são regiões que já tem um desenvolvimento bastante avançado, como é a questão da região sul, daquela região de Balsas,
o leste também,
com grandes empresas sendo implantadas, que a grande redenção tem que ser a Baixada Maranhense, que precisa realmente de uma atenção especial do governo. Essa ponte que ele está... Ponte não, essa barragem, né? 11 quilômetros de barragem...
Não, 17 quilômetros de barragem e 11 de rodovia.
É, 17 mais 11,
né? 17 só de barragem.
Só de barragem.
É porque ali é o seguinte...
Barragem é grande,
eu conheço aquela região, ela é uma região de campo. Então, o que acontece? Saindo da MA, quem vai de Cujupe a Pinheiro, tem o povoado Goiabal, que fica nos limites de Bequimão com Alcântara. Uhum. De um lado dessa barragem é Bequimão, do lado direito subindo é Bequimão, do lado esquerdo é Alcântara. Então, o que acontece? Vai ser feita aquela rodovia, 11 quilômetros, até chegar à barragem da Maria Rita, como é tradicionalmente conhecida. Então, essa barragem, inclusive quem está acompanhando essas imagens, aqui é a barragem que está sendo feita. Essa barragem, Humberto, ela terá o propósito tanto de ligar
Represar a água os também,
ela terá dois objetivos. Ligar os municípios de Bequimão e também Alcântara até São Bento.
E o Porto do Cujupe,
Isso. E também fazer o controle das águas ali. Então, vai formar uma represa para que possa ser também, como o governador falou, para criar peixes e também patos. E se transformar num parque aquático. Essa barragem da Maria Rita, olha, deixa que eu tenho mais de 40. Eu era criança, eu já via as pessoas clamarem por essas obras. quantos governadores não passaram no estado do Maranhão da década de 80 para cá? Foram muitos, né?
Bastante.
E nenhum tinha tido coragem de fazer. Então, isso mostra que não era uma obra tão fácil. É uma obra um pouco complexa, mas agora, já está em andamento. Ela é realizada pela
CIPA. Aí a própria barragem vai servir de estrada. Os veículos vão transitar por cima para poder fazer essa ligação de São Bento para o
porto do Cujú. O governador
disse que a redução seria em torno de 50 quilômetros.
Para quem está em São Bento, que vai querer ir pelo ferryboat. Mas existe outra possibilidade também, sabe qual? O cidadão que mora lá, ele vai até no Cujú. Porque quando chega lá e encontrar a fila de carros muito grande para atravessar no ferry, ele pode pegar essa mesma rodovia, sair em São Bento e pegar para vir por terra.
Mais uma alternativa. Pois é. E o nosso tempo acabou. Amanhã nós estaremos de volta com mais novidades para vocês. É só vocês não deixarem de estar conosco acompanhando o Central Manhã. Muito obrigado a todos. Obrigado à professora Sebastiana, ao Cláudio Cunha. Também o nosso amigo Jonas Mendes. Vamos trazer mais o Jonas Mendes para dentro da Central de Notícias.
Bom dia a todos e até amanhã neste mesmo horário aqui em sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.